Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Boa tarde para você, a Cultura é ao Vivo hoje aqui na revista, uma reportagem com o músico, cantor e compositor Renato Teixeira, que fez um show lindo sábado nas comemorações dos 75 anos do Sesc Paraná aqui em Londrina. A gente conversou com ele um pouco antes do início da apresentação no camarim. Vamos te mostrar aqui com trechos do show também. Tem ainda a estreia do drama italiano Sobre Amizade, As Oito Montanhas, no Cine Teatro Ouro Verde. Hoje todos pagam meia. Desde que eu comecei, nunca quis fazer uma música descartável. Sempre sonhei com a música perene para o meu repertório, diz o cantor e compositor Renato Teixeira. Estou chegando quase aos 80 anos de idade, junto com os músicos e cantores da minha geração toda. Poder estar trabalhando ainda é porque suas músicas têm uma durabilidade maior. Declaração dada no Camarim do Ouro Verde, meia hora antes do show de sábado começar. Ele comentou também sobre a corrida agenda de shows, diz que gostaria de ter mais conforto e mais tempo, viajar um pouco menos e poder conhecer um pouco as cidades por onde toca. Agora em setembro, por exemplo, do dia 1º até o dia 29, serão 10 shows. Eu sirvo a música e me sinto um funcionário da música, diz Renato Teixeira, que começou a compor aos 9 anos de idade. Na entrevista, falou de suas parcerias, principalmente da missão de inserir a música caipira na MPB. A música caipira é prima-irmã do samba, tem as mesmas raízes, elas surgiram na mesma época e nasceram dos africanos, índios e portugueses, explicou. Seu projeto atual é fazer a música caipira interagir com o samba, com a música nordestina, também com a música do sul do país. Renato Teixeira refletiu ainda sobre as músicas descartáveis, que para ele são passageiras. Quando houver mais educação, melhores condições de vida para a população e a retomada da economia, a música também melhora. Entrevista ao UEL FM, também à CBN Londrina, com a jornalista Cláudia Lima e ainda o jornalista Luciano Pascoal, que começou rememorando uma conversa de mais de uma década atrás com o músico e compositor.
Eu trabalhava na Rede Globo aqui, era repórter, e aí eu fiz uma pergunta com você, falei assim, é tão bom receber um artista que faz música boa no meio de tanta música ruim que é feita hoje em dia. Mas ele falou, não existe música boa, existe música que as pessoas gostam.
Que ele não gosta, né?
Aí eu falei, opa, peraí, deixa eu mudar a pergunta.
Tem música que ele não gosta.
Né? Porque tem música horrível que o nego gosta, né? O Brasil tá proliferando, né?
Mas isso é uma questão cultural.
Isso
é uma questão cultural. A escola, nós temos um nível escolar muito baixo, né? Onde a escola funciona é muito bom, né? A USP, por exemplo, é a melhor universidade da América Latina, foi escolhida. Mas, de modo geral, é bem precário, né? Precário por quê? Porque interessa aos políticos. Porque se você der educação para o povo, ele vai ficar mais seletivo. Então, é tudo uma questão, é uma grande jogada, né? Mas isso vai passar um dia.
Renato, mas as suas músicas, elas estão enraizadas não só nas pessoas que viveram aquele momento em que ela foi composta, mas por jovens também, por outras pessoas que regravaram. Como você vê isso?
Na música brasileira tem uma característica, De autores perenes. Então você pega Pixinguinha, você pega Noel Rosa, e você vem embora, ali Barroso. Você vai bater lá em Chiquinho Gonzaga, foi a que inventou tudo isso, e que até hoje é uma pessoa reconhecida, e enfim, até as músicas dela tocam até hoje, né, no carnaval. Né?
Vou abrir a leste, eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou o meu jardim, porque a rosa não voltou mais pra mim. A jardineira abandonou o meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim.
Essa perenidade é uma característica da música brasileira. Então, quando você está se formando, você quase que inconscientemente você toma contato com isso. Entendeu? Então, desde que eu comecei, eu nunca quis fazer uma música. Eu acho que nem se foi conscientemente, não, mas eu nunca quis fazer uma música descartável, entendeu? Uma música para tocar e ir embora. Entendeu? Isso existe muito, né? Mas eu nunca me dediquei a isso. Eu sempre fui pela coisa da perenidade. Entendeu? Sempre sonhei com uma música perene para no meu repertório, que é o que te mantém. Porque hoje eu estou quase chegando nos 80 anos, a minha geração, né, toda. E você poder estar trabalhando ainda é porque as suas músicas são perenes, ela tem uma durabilidade maior, né? Então acho que é isso.
Mais de 100 shows por ano, 400 mil quilômetros rodados. É a música que traz toda essa vitalidade, Renato?
A música, sem dúvida nenhuma. A música no Brasil é uma instituição muito forte. Eu acho que das nossas atividades culturais era uma das mais importantes. A música brasileira tem uma penetração internacional muito grande. A gente já mudou a música do mundo, mas pelo menos duas vezes oficialmente, com o Carmen Miranda e depois com a Bossa Nova. Mas ela é muito poderosa, entendeu? Ela é uma coisa muito forte. Então, quando você leva a sério, você vai embora. Eu faço shows, eu vejo que o Caetano continua fazendo, o Gil esse mês ele está fazendo 30 shows na Europa. Pô, e o Gil já teve problemas de saúde, essas coisas, mas a música te mantém em pé. Né? Eu viajo com o maior prazer, com a maior energia. Tem noites que eu não durmo, tem noites viradas, essas coisas, mas a gente vai porque é um imenso prazer trabalhar com música brasileira. É imenso prazer, é um prêmio, sabe? Eu me sinto assim um premiado, né? Essas coisas você não escolhe, né? Eu sou de uma família de músicos e a música foi a minha ferramenta para viver. Começo desde os 9 anos compondo. Né? Então é isso aí que me mantém vivo.
E essas parcerias? O senhor fala com muito carinho desses amigos, né? Que também tem uma trajetória, tem uma história, né? E essas músicas estão vivas até hoje. E essas parcerias? Como que elas surgiram?
Na minha cabeça, eu sempre me posicionei. Eu nunca quis, desde o começo da minha carreira, primeiro eu nunca pensei que eu me tornaria um cantor, entendeu? Eu contava minhas músicas para mostrar para as pessoas, nunca me preocupei em cantar. Depois eu comecei a cantar e fui me transformando numa espécie de funcionário da música, entendeu? Então eu sirvo a música. Né? Não é a música, eu não cobro da música que ela me transforme numa estrela nacional, entendeu? Que eu saia na rua, que as pessoas me rasguem, esse negócio nunca passou isso pela minha cabeça, né? Eu me sinto um funcionário da música e eu acho que dentro da funcionalidade musical, para que a coisa continue a existir, a gente tem que misturar. Nós já misturamos o jazz com samba, deu a bossa nova, entendeu? Eu mesmo misturei música caipira com MPB, deu esse vamos dizer, esse folk brasileiro, né, que as pessoas comentam aí. Mas eu acho que essas parcerias todas fazem parte de um projeto de inserir a música caipira na MPB. Ela não pode achar que a música caipira é uma coisa e a MPB é outra. Né? É tudo a mesma coisa. A música caipira é prima irmã do samba. Elas têm as mesmas raízes, elas surgiram na mesma época, elas nasceram dos africanos, dos índios, dos portugueses, como tudo, né, na música brasileira. Então, fazer eu sempre achei assim, esse modo de regionalização, eu não acho interessante. Então, por exemplo, eu e Fagner, a gente tem uma parceria que é sonhada desde 1973, que a gente se chama de parceiro, mas nunca conseguimos fazer nada. Quando apareceu o WhatsApp, aí ficou mais fácil, entendeu?
Sempre diz amém e chora comigo e me chama pra passear, para olhar pro mar. sempre está onde eu mais precisar. Ele vê por mim e através de mim. Somos ele e eu no mesmo destino. Se eu quiser voltar, ele vem comigo, sempre comigo. Ele vê como é que eu sou, para onde eu vou.
Agora estou fazendo com o Antônio Adolfo, estou fazendo com um monte de gente, essa coisa para poder, para que a música caipira interaja com o samba, com a música nordestina, entendeu? Com a música do sul. É muito importante isso para que a gente tenha uma música nacional, um jeito nacional de fazer música, poderoso e imbatível. É, se hoje a gente está numa fase baixa, porque tudo é cíclico, né? Então você tem fases. Pô, nós já batemos na Bossa Nova naquela época, na MPB, que foi um momento inigualável da música brasileira, de qualidade, nós produzimos Elis Regina, produzimos Tom Jobim, João Gilberto. É um absurdo, entendeu? É um poder incrível. Então, essas músicas descartáveis, elas são passageiras, né? Uma hora elas passam. Eu acho que na hora que o Brasil retomar a parte econômica, a gente começar o dinheiro chegar, as pessoas terem mais conforto, terem mais condições de vida, naturalmente a música começa a melhorar também.
Dessa geração mais jovem, Renato, quem que te encanta, assim?
Oh, tem algumas cantoras que eu acho ótimo, entendeu? Eu acho a Roberta Campos uma grande artista.
Não consigo olhar no fundo dos seus olhos, enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento bem devagar.
Eu acho a Ana Seton.
Eu quero que a saudade bata bem devagarinho, queimando por dentro como uma fogueira, pra trazer você de volta, acabar com a sua ausência ou me fazer morrer. Pra trazer você de volta, acabar com a sua ausência ou me fazer morrer.
A música brasileira não parou de produzir gênios. Ela, um dia me perguntaram o que eu achava da música hoje. Eu acho que a música de hoje é a melhor música de todos os tempos. Apenas o consumo, que é manipulado pelo comércio, que fica mandando essas coisas, que eu não acho que nem são. Esse pessoal que faz essas músicas são berrantes. São cantores berrantes, eles berram, né? Então eles falam a mesma letra, a mesma música, o mesmo levada, a ponto de eles serem no momento que eles precisam dizer quem eles são, senão você não sabe quem é, entendeu? É sempre a mesma vocalização, é sempre os mesmos dizeres, essas coisas todas. É uma coisa assim que eu acho que funciona como pregão, sabe? Aquele do verdureiro, sabe? São pregões que eles cantam, entendeu? Para juntar as pessoas. E eu acho isso muito válido, entendeu? Eu acho isso muito legal, isso sempre precisou. Nós mesmo na música caipira, no começo, a música caipira só se emplacou porque o Cornélio Pires, lá nos anos 20, 30, já botava 20 mil pessoas para ouvir moda de viola, entendeu? Então, juntar pessoas faz parte da Então hoje você pega um festival desse que eles fazem de tal, essas coisas, aquela multidão. Ali você não adianta você querer mostrar a música lá, cantar tocando em frente lá. Até pode os caras gostarem mais, porque a música faz sucesso, mas não é essa a ideia. A ideia é juntar uma multidão, vender bastante cerveja, vender celular, vender ideias, vender. Quer dizer, esse festival aí, esse de tal, aí foi, jogou na economia de São Paulo mais de R$1 bilhão, entendeu? Então isso é não se briga com isso, entendeu? É super importante, isso tem que existir. Mas o outro lado, ele só se manifesta e só chega a ter uma boa penetração quando a vida no país está andando direito, entendeu? Quando a gente não está tendo que lutar contra a miséria, contra a fome, contra morador de rua, entendeu? Isso é muito triste, né? Como é que você vai querer ir num teatro para assistir um concerto de Chico Buarque, né? E passar por um monte de gente morrendo de fome na rua, entendeu? Então fica uma coisa meio que não funciona, uma coisa não encaixa com a outra, né? Mas eu acho que é tudo uma questão da economia. Quando a economia começar a fluir direito, as coisas começam a melhorar.
Fazer uma última pergunta pro Renato. Nós estamos tendo um privilégio de ser recebido aqui no teu camarim. Tem ritual na noite de show, Renato? Daqui 15 minutos você entra no palco, um time de músicos. Conta um pouco pro público que não está tendo essa chance que a gente está tendo, Renato.
Não, o ritual é isso mesmo. A gente fica aqui, fica todo mundo conversando, sabe? A gente nem pensa no que a gente vamos fazer, entendeu? Mas são mais de 20 anos que a equipe atua junto. Isso é a nossa grande virtude, né? Mas não tem um ritual, assim. Tem uma coisa, por exemplo, não atrasar nem um minuto, entendeu?
Um valor fundamental para
você. Receber as pessoas, entendeu? Atender as pessoas. Sempre dentro de... A gente hoje tem esse negócio de Covid, essas coisas. Então, tem que, sabe, não adianta você juntar muita gente, enfim. Essas coisas são o nosso ritual, entendeu? Terminar o show, eles desmontam tudo e vão embora. Hoje vamos dormir, amanhã 4 horas da manhã estamos acordados de novo, viajando, vamos tocar mais lá para frente, e assim é o tempo todo. Juro para vocês que eu estou assim, que eu gostaria muito de ter um pouco mais de conforto, sabe? De poder viajar menos, de poder curtir mais a coisa, mas eu gostaria de chegar na cidade, poder ficar 2, 3 dias na cidade. Quando eu podia fazer isso, eu chegava numa cidade, eu ia conhecer a prefeitura, ia conhecer a igreja, ia conhecer o bairro mais rico, o bairro mais pobre. Essas coisas eu podia fazer, hoje eu não posso fazer mais, entendeu? Eu gostaria de ter um tempo para poder voltar a fazer essas coisas, mas vamos ver quem, se isso chega, essa hora chega. Mas enquanto as pessoas estiverem querendo assistir meu show e querendo comprar meu show, eu vou vender e vou cumprir minha missão.
Com vocês, o músico e compositor Renato Teixeira, com o show Romaria. A todos um excelente show e viva o Sesc!
Ninguém viveu tão feliz. dormir. De noite um show no céu, deito pra assistir. Fez para homenagear todos os violeiros do Brasil. Por isso que eu gosto de ir logo em seguida para tocar essa música, para deixar claro que a gente reverencia a viola. Quando uma estrela cai no escurão da noite e um violeiro toca suas malas, então os olhos dos bichos vão ficando iluminados, rebrilham neles lembranças de um sertão ignorado. Quando o amor termina, perdido numa esquina, e um violeiro toca sua sina. Dos amores esquecidos. Tudo é sertão, tudo é paixão. Se um violeiro toca, a viola o violeiro e o amor se toca. Tudo é sertão, tudo é paixão. Se um violeiro toca. Essa próxima canção é do norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha. É uma canção de Natal, o mundo todo canta esse tema. Esse do Vale do Jequitinhonha é um tema com 7 horas de duração. Lógico que não vai ser aqui o caso. Aqui, mas o Davi Moura fez uma decupagem, fez uma canção trouxe ela para o normal, né? Mas é uma linda canção de autor desconhecido, que eu gosto muito de cantar, porque ela me remete a coisas muito boas do Brasil, família.
sem a porta e senta na beira da praia.
Quando a Bel nasceu, meu pai era advogado. Foi a primeira mulher do núcleo da minha família, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, nasceu a primeira mulher. Então ela foi um encanto, foi um encantamento. Todo mundo, meu pai ficou delirando de felicidade. E quando ela nasceu, quando ela voltou para casa, meu pai pediu que eu fosse até o escritório dele. Aí eu fui ao escritório dele, quando eu entrei na sala dele, tinha-se vários livros abertos sobre a mesa. E ele me mostrando as leis brasileiras naquele momento, que já quase vai para 50 anos, mostrando para mim como é que a lei desfavorecia as mulheres. Né? E ele virou para mim e falou assim: olha, agora você tem uma filha, agora é sua obrigação lutar contra esse preconceito, contra essa discriminação, contra as bobagens que existem nas leis brasileiras, porque prejudicam terrivelmente o feminino do nosso país. Então, quando a Bel fez aquele papel e aquela coisa, para mim, imagina o meu estado de alegria e de felicidade de poder viver esse momento. Então, e essa música, para mim, simboliza tudo isso. E simboliza até um pouco mais do que tudo isso. Porque foi o primeiro grande sucesso do meu irmão, do meu parceiro, do meu parente, do Almir Sater. Vou tocar para vocês, amo essa canção.
Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, as estrelas do cruzeiro são como um sinal de que esse é o melhor caminho para quem é como eu, mas um fugitivo das guerras. Enquanto esse velho trem atravessa o dizendo que eu estou muito bem e vivo como uma Santa Cruz pela serra.
Pelos 75 anos. Eu tenho uma coisa interessante, porque há 75 anos atrás, quando estava sendo fundado o SESC, meu pai, minha mãe me pegaram, eu era pequenininho, fomos lá para a Estação da Luz em São Paulo, pegamos um trem, viemos para Curitiba, de lá eu fui para Porecatu, onde morei os dois primeiros anos da minha vida. Então, exatamente no momento que estava nascendo o SESC aqui. Então, vim hoje cantar aqui nesse evento, nessa data tão importante, de uma instituição tão importante com a qual me relaciono há décadas. Para mim é um motivo de grande orgulho e de grande satisfação. Parabéns, SESC. Um beijo para você.
Thank you.
Você ouviu trechos do show de Renato Teixeira, sábado em Londrina, no Cine Teatro Ouro Verde. Antes, uma conversa com ele no camarim, pouco antes da apresentação começar. No penúltimo trecho do show, ele falou da Bel Teixeira. A Bel Teixeira é Isabel Teixeira, filha do Renato Teixeira, do orgulho que o Renato sentiu ao ter a filha no remake da novela Pantanal da Rede Globo, a atriz que interpretou Maria Bruaca. O filho de Teixeira, o Chico Teixeira, também participou da novela. E o próprio Renato fez uma cena que teve uma super audiência. Ele contou detalhes no show lá no palco do Ouro Verde, sábado. Os ingressos gratuitos dessa celebração dos 75 anos do Sesc Paraná foram trocados por brinquedos novos. Serão destinados à 15ª campanha do brinquedo, que em 2022 arrecadou 225 mil inters, beneficiando 110 mil crianças de 470 instituições sociais do Paraná. Ainda falando do show, foi um show lindo, um timaço de músicos também que acompanha o Renato Teixeira há mais de 2 décadas. O baixista, por exemplo, é neto da Dercy Gonçalves, contou Renato Teixeira no palco. O guitarrista tocou 10 anos com a Elis Regina. A Elis, aliás, que fez a música Romaria do Renato Teixeira estourar em todo o território nacional. O nome do show do Renato Teixeira, Romaria, claro, que essa música foi cantada pelo público que lotou o Ouro Verde. Essa a gente não registrou, por isso que a gente não te trouxe essa gravação aqui. As informações, então, desse show do Renato Teixeira, sábado, no Cine Teatro Ouro Verde. 12:52.
Non pensavo di trovare un amico come Bruno nella vita. Né che l'amicizia fosse un luogo dove metti le tue radici e che resta ad aspettarti.
Just a flash of light in the endless night and it's gone.
Ciao Bruno.
Ciao Pietro.
One day a diamond bear.
Mi sembrava di essermi perso le cose più importanti. Volevo trasformarmi, evolvere, partire.
Sono contento che hai trovato le tue parole.
I hear the old folks when they say days getting shorter every day.
Per cos'è che sei nato?
Per fare molto denaro. Io non vado da nessuna parte.
Guarda che c'è un mondo fuori. Questo confine te lo sei inventato tu.
Non preoccuparti per me. Questa montagna non mi ha mai fatto male.
Trailer do filme As Oito Montanhas, que estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde. É a história de uma amizade, de filhos que se tornam homens e tentam apagar as pegadas dos pais, mas que com as reviravoltas da vida sempre voltam para casa. Pietro é um menino da cidade. Bruno é o último filho de uma aldeia esquecida nas montanhas. Ao longo dos anos, Bruno permanece fiel à sua montanha, enquanto Pietro é aquele que vai e vem. Nos encontros e desencontros são apresentados ao amor e às perdas, lembrando-os de suas origens, deixando seus destinos se desenrolarem enquanto descobrem o que significa ser verdadeiros amigos para toda a vida. Essa é a sinopse de As Oito Montanhas, drama italiano que foi lançado ano passado e tem sua estreia no Cine Teatro Ouro Verde. Hoje será exibido, de hoje até quarta-feira, 147 minutos de duração, classificação indicativa 12 anos, vencedor do prêmio do júri no Festival de Cannes 2022. Esse filme, então, As Oito Montanhas, que estreia hoje lá no Cine Teatro Ouro Verde, de hoje até quarta-feira, dia 20, sempre às 16h, também 19h30. Hoje, dia de estreia, todos pagam meia entrada, R$10 para esse filme As Oito Montanhas. E nas sessões da tarde, amanhã e na quarta também, o valor é único, é meia entrada para todos. Já à noite, a sessão custa R$20 e a meia entrada R$10. Meio-dia e 55. Com essa informação, a gente se despede de você. A gente te deseja uma semana muito boa, com saúde, com alegria, com um pouco de silêncio também. Revista do Meio-Dia tem produção de Valéria Gianni, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, colaboração das estagiárias Raquel Cacitas e Heloísa Gonçalves. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Uma boa tarde e até lá. Tchau.